Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Yo, yo, como é que é, bliqueiros? Vá bem, bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 200 e cafu. Ai, maltinha, mais uma semana, estou-vos aqui a falar de um domingo de sol gostoso, pá, teve mesmo bom. Hoje foi um dia bom, depois de uma semana em que chove e faz vento e faz frio, mas depois também está abafado e coisa e é, sabe bem um dia destes, um dia com gás acorda, está sol, está calor, vai para a rua de t-shirt, vai comer fora, vai passear, porque aí lá está, estive o dia todo fora de casa, aproveitar o sol, aproveitar que está bom tempo, vitamina D, vitamina C de cerveja também, portanto, teve bom, pá, sinto que estou cansado, mas cansado de, porque relaxei e esse relaxamento cansou-me, sabe? Isto não fez sentido nenhum, mas está bem, está-se bem. Mas é aquele cansado bom, estão a perceber? Pronto, é isto que eu quero que passar para vocês, é que estou cansado, mas estou feliz. Mas, pá, eu estive pela Baixa de Lisboa, estive lá a passear. Fui almoçar com os amigos, depois de repente é café, depois do café é gelado, depois do lado é cerveja, pá, pronto. E de repente saí de casa um meio-dia e meio, cheguei 11 da noite, mas... não cheguei 11 da noite, mas já cheguei quase noite. E foi fixe. Agora, o que é que ando a reparar na Baixa de Lisboa? E que eu sinto que se calhar não há muita gente a falar sobre isso, é que, sim senhor, estamos ali na Baixa, e quando digo Baixa é Baixa, o Rossio, o Chiado, o Martim Muniz, pronto, essa zona aí, Terreiro do Passo, é que lá está, vejo muitos brasileiros, é verdade, vejo muitos monhês, é verdade. Agora, quem é, qual é a etnia que eu vejo e que mais confusão me mete? É muitos açorianos, pá. Pá, puta que pariu. Tipo, voltem para a vossa terra. Porque é o seguinte. Gosto muito de ver um irmão açoriano por aí. Está tudo bem. Agora, eu se quiser ver caras conhecidas, eu vou para a Baixa de Ponta Delgada. Eu não vou para o Chiado. É que a Baixa de Ponta Delgada, o café é 1€. Não é 2€ ou 2,20€, como já apanhei. Portanto, eu quero às vezes só tomar um cafezinho num sítio bonito, com gente bonita, a levar com um solinho na cara. É só isso que eu quero. Não quero estar a ver, malta, que chega a ser primo e que chega a ser família. Não quero, pá. Pá, vocês têm as ilhas, vão, voltem para lá. Mas, já, não, muitos açorianos, surreal. Tipo, eu vi monhês a comentar, a dizer, olha, amigo, volta para a tua terra, porque estamos a ficar sem espaço para nós. Eu, com certeza. E disto o André Ventura não fala, mas, enfim, a hipocrisia é muito feia. E fica-lhe mal, pá, fica-lhe muito mal. O que é que temos aí para falar desta semana, malta? Esta semana, epá, sinto que foi uma semana, lá está, o tempo não ajudou, mas também sinto que foi uma semana muito longa e muito cansativa, porque tive atuações, fui gravar um podcast, fui reuniões, epá, foi cansativo. Foi cansativo, não vos vou mentir. E começou muito cedo, porque, se bem se lembram, começou ainda no domingo passado com Super Bowl, né? Super Bowl. Eu fui convidado pela DAZN para ir assistir ao evento oficial no Hard Rock, portanto tenho um props à DAZN para me ter convidado. E vocês viram, tipo, as minhas macacadas de jogo de bebida e pá, que amei, tive de desistir porque, lá está, eu cheguei a casa às 4 da manhã, nesse dia. Agora imaginem se eu chego às 4 da manhã, todo fedido. não dava. Para já às 9 tinha de estar a trabalhar, ou seja, não podia estar a carregar, mas nisso estava a carregar, até ali à primeira parte carreguei, depois vi o halftime show e depois começou-me a dar aquela ceneira às 2 da manhã, e a porrer, não sei o quê, o jogo deve acabar ali pelas 3, às 3 vai prolongamento e já estava tipo a ver a minha vida andar para trás, porque eu sentia mesmo que o jogo, havia para ser o jogo que ia mais um prolongamento e mais, porque estava a ver as equipas muito equilibradas, mas pronto, lá os Chiefs ganharam, fucking Mahomes, fucking Travis Kelce, fucking Taylor Swift, não, mas foi um jogo e os Chiefs ganharam, isso é que é importante. Mas já, pá, estive aí no Super Bowl, depois dei aquela entrevista icónica para a DAZN, era suposto, não era suposto, eles é que perguntaram, olha, senhor João, pá, gostaria de dar aqui entrevista. Eu, malta, mas então se calhar, pá, tem, vejo malta aí que claramente percebe futebol americano. Eu vim pelas gajas e vocês estão-me a pedir a mim. É, pá, sim, mas o Sr. João é um gajo castiço, pá, não quer, não quer. É, malta. É, mas, e eles, mas a gente, olha, a gente até está aqui, convidou e ofereceu-lhe o jantar, não acha de bom tom? Eu, então não acho, bora. Bora, não, eu, por acaso eles não insistiram muito, que eu sou um gajo que gosta de ajudar, né? Eu gosto de ajudar aí os canais também a... Pá, um canal que está a começar, né, da zona, que está a começar este ano em Portugal, e estou aí também a dar o props. Não, mas foi giro, pá, agora, quantidade de mensagens que eu recebo quase essa entrevista. Tipo, eu ando aqui a fazer vídeos, semanalmente, às vezes dois por semana, e a malta tipo, está giro, mete um gosto, manda um amigo, e está feito. Agora, deu uma entrevista de macacada para a da zona, pá, e é a malta, aos berros, é a malta a mandar-me, é a malta, tipo, malta que nem sequer sabia que via televisão, sabem? Tipo, bro, não fazia ideia que tu acompanhavas televisão, isso é que era só TikToks. Mas já, estava aí, estive aí na brincadeira. O que é que tem mais para comentar do Super Bowl? Pá, fugir, muito cansativo, que lá está, pá, acaba às 4 da manhã para um gajo trabalhar às 9, é muito cansativo. Mas gostei do halftime show, embora sinta que não foi para mim, porque havia muita gente a criticar, ah, não sei o que, o Usher, porque é que foi o Usher, já não tinha morrido. Epá, aquilo já não é bem para mim. Agora, aquilo é para a malta um bocadinho mais velha que eu, que via mesmo Usher, porque quem via e quem curtia Usher, tipo ali 2000 e finais dos anos 90 e início dos anos 2000, pá, amou aquela atuação. Só pode, porque, eu nem sei se esta é do Usher, mas, pá, eu acho que quem curte Usher não podia ter pedido mais. Foi, pá, foi como aquele ano que o Halftime Show foi os rappers todos, foi tipo o Snoop Dogg, não sei o quê, pá, esses gajos, acho que foi o Super Bowl 55, esses gajos, quem curte hip-hop, adorou essa atuação. Tipo, para mim, passou-me um bocado ao lado. Se calhar gostei mais do The Weeknd, The Weeknd e da Rihanna. Mas, pá, o Usher não me disse muito, mas acho que foi um bom espetáculo. Eu não sei, por acaso, estou nessa equipa que acho que foi um bom espetáculo. Foi um bom espetáculo do Usher. E, pá, depois trouxe uma quantidade de celebridades, que o Ludacris, o... a Alicia Keys, pronto, trouxe assim malta que foi fixe, pá, curti. Agora, o que é que eu curti muito mais, que achei hilariante, é que, pá, pois eles ganharam, os Chiefs ganharam o Super Bowl e depois já fazem aquelas paradas, é pá, como Portugal quando ganhou o Euro, que havia depois a mítica frase do hoje é feriado, caralho, pronto. E isto é mais para comparar, tipo, as realidades portuguesas e americanas. É que os gajos ganham aquele campeonato, né? O campeonato nacional, chama-se National Football League, mas auto-intitula-se campeões do mundo, pronto, é a cena dos americanos. E depois estão lá a celebrar, não sei o quê, a ver uns canecos, a fazer macacadas, está tudo bem, faz parte. Pá, e do nada tiroteio. Pá, tiroteio, houve-se uns tiros, morrem umas pessoas, o pessoal todo em pânico, não sei o quê, que desgraça, aí, pá, que desgraça. Pá, depois entrava em investigação da polícia para perceber o que é que se passou, né? Foi terrorismo? Não, não foi terrorismo. Ok, foram gangues? Também não foram gangues. Foda-se, então o que é que se passou? Pá, e aquilo basicamente foram dois gajos que se desentenderam. Pá, e atenção, estamos a falar de dois gajos da mesma equipa. São dois gajos que são adeptos do Chiefs, e aquilo que seria o equivalente em Portugal ao Benfica é ser campeão nacional. De repente a malta está ali no Marquês, o encontrou, e há assim uns empurrões de lado para o outro, se calhar um suco. Pá, na América, como toda a gente de repente tem uma arma, pá, morrem 20 gajos. Pá, eu nem sei quantos é que morreram, mas estão a ver, tipo, do nada morrem, há pistolas, há tiros, há gente ferida, e eu acho isto hilariante. Porque eles são todos da mesma equipa, eles estão todos ali para o mesmo, que é, a gente gosta dos Chiefs, e a gente ganhou. É que nem foi cena de, pá, eu gosto dos Chiefs, mas a gente perdeu e estou fodido, vou matar a gente. Não, não, ganhámos, devíamos estar contentes, devíamos estar lá, ia dizer tiros para o ar, mas nem isso, porque lá está, tiro para o ar, depois a bala cai na cabeça de alguém, é uma chatice. Pá, e é hilariante ver como na América, até em momentos de celebração e de união, os gajos, tipo, arranjam maneira de armar a zargata. Pá, lindo. Ai, pá, outra zaragata desta semana tem sido os debates, pá. Os debates têm sido uma zaragata atrás de outra e eu não consigo, malta. Eu ainda não consegui ver um único debate. Eu adorava, atenção, eu lembro-me para aí há 2 anos e vi todos os debates e comentava, mas eu sinceramente já não consigo. Eu já não consigo, para começar, aquilo não é bem um debate. Porque um debate pressupõe debater, né? É, tu apresentas uma proposta e alguém contra-argumenta e diz que não devia ser assim, devia ser assado, e depois há uma troca de ideias sobre aquele assunto. E o que é que eu sinto que aquilo é? Aquilo são 15 minutos em que cada um tenta dizer o maior número de merdas que consegue sem ser interrompido, o suficiente para o editor de campanha tirar ali um clipe de 1 minuto e 20 para meter no TikTok e meter nos Reels. Eu sinto que é isto que está a acontecer. Eu sinto que é um bocado... Tipo, estão a ver os Reels que a Luana faz do programa Irritações? Porque aquilo é um painel de comentadores. E o que é que ela faz? Ela está lá a dizer as irritações dela. O painel também interage com ela. Mas ela arranja a maneira de cortar para só meter a parte dela, que é para ser assim mais aceleradinho. E mete no Reels aquilo. Pá, aquilo tem um sucesso do caraças. E eu sinto que é isto que os políticos vão lá fazer. É tipo... Que o senhor quer os violadores na rua. Ele diz isto, ninguém lhe interrompe. Olha, faz os cortes. Mete uma música fixe de fundo, mete umas imagens a aparecer e está a andar. É, os debates para primeiro-ministro deste país tornaram-se um concurso de reels. Pá, e lá está, eles não vão lá debater nada. E depois, tipo... agora os comentadores, pois essa merda, né? Os debates têm 15 minutos cada um, mais ou menos, e sensivelmente... 30 minutos, 35 minutos de debate. E depois há programas pré e pós-debate. Cada análise ao debate. E aquilo parece uma merda tipo futebol... pá, os comentários desportivos, o trio de ataque e não sei o quê, estão a comentar o futebol. A análise da... A previsão da jornada, a análise da jornada. Pá, e ficam horas a comentar uma merda que dura, pá, 30, 35 minutos no máximo. E em que não se acrescenta nada. E que são altamente tendenciosos, né? Porque o que é que os gajos dizem? Que ganha sempre aquele gajo do partido onde eles se identificam mais. Pá, nunca vês um gajo do PS a dizer, pá, realmente este debate com o Chega, pá, o Chega teve melhor. O Chega teve... Não, tu nunca vais ver isso acontecer. Porquê? Porque tu queres dizer que o teu candidato ganhou. Independentemente do que ele disse ou como disse, se teve bem, se teve mal, se mentiu, se não mentiu, depois ainda é esta, é tipo, Mortágua teve muito bem, sim, mas olha, ela por acaso ali faltou a verdade naquilo e naquilo, não interessa, mas teve bem. Olha, o André Ventura teve muito bem, pá, o André Ventura, pá, disse-lhes como é que era. Olha, mas realmente o André Ventura, pá, mentiu ali, falhou com isto, inventou uma coisa, ou realmente pimenta na língua, não interessa, pá, mas teve com atitude, pá, isto nós queremos é um primeiro-ministro com atitude. Pronto, e depois dão ali notas, que é tipo, dão de 0 a 10, mas de repente, tipo, o mesmo debate, há um gajo que está tipo 4-1, por exemplo, o Bloco Chega, dá 4-1 para o Bloco, e o gajo a seguir dá 5-0 para o Chega, porque o homem é de direita e o outro é de esquerda, e está feito assim a avaliação, tipo, pá, não me foda, não, isto é um shit show, né? Isto parece, lá está, isto parece o trio de ataque, e não deixa de ser curioso, porque o André Ventura estava nos dois, pá, o que ele estava não era o trio de ataque, mas vocês perceberam. Pá, e depois é isto, estão ali a mandação de bytes, pá, estão ali, estão mesmo a fazer beats, estão literalmente, aquilo parece que vão um podcast só dizer frases para depois cortar o clipe e meter nas redes, é, e corrupção, e Cuba, e a Ucrânia, e os ciganos, e os subsídios, e o, pá, depois até já com coisas de família, tipo o seu filho estuda aonde, e a sua mulher não sei o quê, pá, já com merda, já a resvalar para o lado pessoal, que é uma, pá, não é nada, malta, não é nada. E depois, pá, interrompem-se constantemente. Tem inclusive, tipo, acho que até foi o André Ventura que fez esta. Ele está a fazer, ele vai dizer uma coisa, que acha que vai entalar o adversário. E ele pede à câmara para apontar para ele. Tipo, malta, agora apontem para mim, que eu vou dizer aqui uma merda, que é para depois fazer o reel e meter nas redes. E ainda por cima com uma merda que era mentira, pá. E eu acho isto hilariante, porque lá está, tipo, não é debate, não é nada, é shit show, e depois lá está, é que nem precisas dizer verdade, porque depois, no outro dia estava a ver uma thread no Twitter, que era o debate, acho que era André Ventura Livre, André Ventura, Rui Tavares, e era todas as inverdades ou não sei o quê que se tinham sido ditas no debate, pá, e no debate, nesse debate, pá, o André Ventura tinha tipo 7, como é que tu em 15 minutos disse 7 mentiras? Tipo, acho que eram 6 mentiras e uma era verdade, mas, ou seja, é verdade o que ele diz, mas está descontextualizado, não sei o quê. Pá, e depois há gajos que dizem ganhou, mas ganhou o quê? pá, não percebo, não percebo. Pá, para isso, lá está, para isso estamos a ver Big Brother, estamos a ver telenovelas, acho que isto não vale a pena. Eu pá, não... Porque acho que ninguém vê aquilo para ficar esclarecido. Eu acho que as pessoas que vêm aqui ficam tristes. Tipo, ficam, tipo, olhem-me este atrasado, olhem-me este não sei o quê. Eu, pá, eu pelo menos fico triste a ver aquilo. Porque mesmo, se calhar, candidatos que até simpatizo mais, vou a ver e é tipo, pá, este gajo não sabe falar, ó, este gajo não tem atitude, este gajo não sei o quê, pá. E às vezes ali não dá mesmo para ter a atitude certa, né? Se tens um candidato, é um adversário, que entra ali, por exemplo, numa parte mais pessoal e mais Big Brother, epá, por mais sério que queiras ser, não dá. E agora, o que acho que isto, o que é que isto permeia, estes duotes? Permeiam, lá está, os reels das campanhas, pronto, isso permeia, e permeia essencialmente carisma. Eu acho que as únicas pessoas que saem a ganhar destes debates são as pessoas com carisma. E eu tive aqui a pensar, tipo, em fazer uma espécie de ranking de carisma dos candidatos a primeiro-ministro. Epá, pelo menos dos partidos grandes. Porque, o que é que eu acho? Eu acho que temos muito poucos candidatos carismáticos em Portugal. Eu não estou a falar de ideologia, de eloquência, de serem bons políticos, não, de serem corruptos ou não, de serem justos ou não. Estou a falar de carisma. Gajo que um gajo olha e diz, este gajo é carismático. Este gajo fala, as pessoas calam-se para ouvir. E eu acho que falta carisma nos políticos portugueses. Falta uma série de outras coisas que se calhar são mais importantes que carisma. Mas nestes debates falta muito carisma. Portanto, por isso é que eu acho que nestes debates acaba... Não é por ganhar, mas por chegar quase sempre os mesmos. Então eu decidi fazer aqui um ranking de carismáticos. De ranking dos candidatos mais carismáticos. Portanto, em primeiro lugar... André Ventura. Malta. É o que é. Nós sabemos todos o que é que a casa gasta. Ah, mas ele diz, ele é mentiroso, ele é outro, uau, e ele... Pá, certo. Mas é o político mais carismático que temos em Portugal, pá. Ele fala e tem uma... Não é uma capacidade retórica, mas tem uma maneira de levar e de dizer merdas que ficam no ouvido e... Pá, é um populista, é. Mas é um gajo carismático. É um gajo que fala e as pessoas ouvem. Portanto, acho que não deviam, lá está, não deviam. E se calhar muito do sucesso, do crescimento daquele partido é o gajo ser carismático. Portanto, já, com muita pena minha, o primeiro lugar é este. Segundo lugar, Mariana Mortágua. Lá está, acho que não é tão carismática como André Ventura, mas é muito carismática. E tem ali a malta de, pá, a comunidade LGBT, que é uma comunidade também muito, muito, não quer dizer barulhenta, porque parece também meio depreciativo, né? Mas é uma comunidade também extensiva, uma comunidade que se faz ouvir. É uma barulhenta, pronto. Estou aqui a arranjar merdas para não ser bruto, mas no fundo é uma comunidade que se faz ouvir. E ela também, pá, lá está, ela fala e eles calam-se e aplaudem e é tipo Slay Queen e partilham tudo o que ela diz e tudo o que ela faz e realmente é muito carismática. Pá, se calhar também não devia ser tão carismática, né? mas é carismática, não tanto como o Ventura, acho eu, mas acho que claramente se destaca no segundo lugar. Depois em terceiro, Rui Tavares. E o Rui Tavares, eu não acho que seja tão carismático como os outros dois que eu disse antes, mas acho que é um gajo que se destaca por ser intelectualmente honesto, ponderado, razoável, equilibrado, moderado. E tudo isto são coisas que prejudicam imenso nestes debates. Porque este debate pede uma Fani. Este debate pede um Pedro Guerra. Este debate pede... Então, pede aquilo... Pede o Tasqueiro, pá. E depois vai lá o Rui Tavares, tipo... Olha, mas isto por acaso... Isto é o fascismo... Pá, contextualiza historicamente o fascismo. Ou contextualiza... historicamente ou culturalmente a questão de imigração. E é tipo... Boring... Tipo, estou a imaginar, tipo, a malta de 18, 19, 20 anos que vai votar agora pela primeira vez, já está tipo, ah, que seca, tipo, ah, que TikTok aborrecido. Pá, mas lá está, acho que há um gajo que se destaca pelo menos por isso, porque é o gajo que estava investido na procissão, não na procissão, mas... Estão a ver num casamento, quando passam 6 da manhã, acaba o casamento, está tudo já com vestidos fodidos, gravatas penduradas na cabeça, e há um gajo que está tipo, está sóbrio, bebeu o seu vinho, mas agora já está a beber água para vá conduzir, está com o fato direitinho, está aprumado, pronto, é esse gajo. É o gajo que desce, faz o desfile da queima das fitas e acaba e tem o traje intacto. É esse gajo, só que lá está, não é esse gajo, não é o fixe. Não é o fixe, mas destaca-se exatamente por ser um gajo calmo, que contrasta com tudo o resto que lá se passa. Pronto, e eu sinto que estes três estão tipo, neste top 3 é tipo, são os carismáticos, todos os outros, epá, não são. Não são, falta-lhes carisma, falta-lhes salseo, como se diz em Espanha, falta-lhes ali umas castanholas, pá, falta-lhes ali um flamenco, falta-lhes ali uma, não sei, pá, mas falta ali qualquer coisa que, de carisma, que os portugueses digam, opá, eu não faço ideia o que é que este gajo defende, mas eu vou votar nele. Porque às vezes isso faz diferença, porque nós já percebemos que Portugal, os portugueses não são muito de ler programas, não são muito de perceber o que é que o país defende, é, eu gosto deste gajo. E votam assim, pronto, e tá mal, tá, mas é assim que eles votam. Em quarto lugar, pá, eu meti Pedro Nuno Santos, porque, pá, embora seja um gajo que está metido em tudo o que é escândalos no nosso país dos últimos, sei lá, 5 anos, né? Teve a cena da TAP, depois teve a cena do aeroporto, e depois saiu, depois não sei o quê, pá. Teve batido de frente várias vezes com o Costa, era amiguinho do Zé Sócrates, ou seja, é um gajo que está metido nessas, pá, nessa embrulhada toda, tipo, ah, merda, o gajo está metido. Tipo, os comboios estão em greve, o gajo está lá metido. Só que depois, é um gajo que, apesar de estar metido nisso tudo, de alguma forma conseguiu chegar a líder do partido. Portanto, algum carisma deve ter. Por isso, qualquer outro líder com estes escândalos todos, tinha ido cona. E este gajo está ali agarrado ao poder. E atenção, não está agarrado ao poder porque não há outra solução. Não. Havia imensa solução. Só que ele destaca-se. Agora, acho que não é, tipo, não se destaca mais com os outros três. Tipo, acho que é um gajo bonito, é um gajo apresentável, é um gajo que sabe falar. Só diz merda, é verdade, mas sabe falar. Portanto, acho que é aqui um merecido quarto posto. Luís Montenegro. Pá, está aqui no quinto lugar, porque... Não, é estranho, é estranho. É estranho porque, imagina, é o maior partido da oposição, mas não consegue, pá, não... Enquanto se calhar os outros três conseguem mais ou menos desmontar, por exemplo, Pedro Nuno Santos, mesmo nestes debates, nestes debates de Reels, o Luís Montenegro, pá, parece sempre meitado, pá. Eu vi umas imagens do congresso do PSD, não sei se vocês viram isto. Pá, o Santana Lopes, que entretanto já fundou outro partido, vai lá, discursa, e a malta está em pé, aplaudir tudo, pá, de 5 em 5 segundos com o Santana Lopes estava a ter um aplauso. E depois vai o Montenegro e é tipo, olá, boa tarde, gostaria que votassem no PPD-PSD, perdão, na Aliança Democrática, para acabarmos com o PS. Pá, e é tipo, yeah, what a nerd. É porque o Rui Rio era um gajo, com um gajo assim, pá, também tinha os seus defeitos, mas era um gajo que tinha a camisa aberta até a meio do umbigo, e com os pelos para fora, ia mandar mais caralhadas, tal, tipo... Era mais esse gajo. E este aqui é mais, tipo, controlado, sossegado, né? Mas depois lá está, também não dá de si. Não dá de si e é comido cebolado, muitas vezes. Portanto, já, aqui quinto posto para Luís Montenegro. Em sexto, meti Inês César Real, do PAN. Porque lá está, já está num partido que não levanta muitas ondas. Ela também não levanta ondas, pá. Fica difícil. Aliás... De agora, daqui para baixo, os três candidatos que faltam, eu estive muito indeciso. Tipo, fiz várias vezes a lista e eu estava vezes em sétimo, eu estava em nono, depois ia em oitavo. Pá, ficou assim, mas pensem que estão tecnicamente empatados e se calhar foi uma preferência pessoal fazer este ranking desta forma. Portanto, Inês César Real em sétimo. Oitavo, Paulo Raimundo, porque é tipo... Do PCP, não dá. Porque... Imagina, ele veio... Na sequência de um líder super carismático como Jerónimo de Sousa, né? Um gajo, parece que o gajo sobreviveu ao 25 de Abril. O gajo esteve preso, parece mesmo que foi daqueles que esteve preso, que era contra o regime e foi libertado e chegou líder do partido e uma espécie de Nelson Mandela português, se fosse da Rentela. e vem este Paulo Raimundo que é tipo, não. Ao PCP, precisa de um gajo com mais carisma. Não pode ser este gajo. Eu percebo que Ele tem a cara de um típico português, um português de classe baixa, um gajo que é trabalhador e que com o seu esforço produz riqueza. Epá, mas não pode. Vocês precisam de um líder mais carismático, não pode ser esse gajo. Lamento, mas não pode. E em último, meti Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. E eu até acho, pessoalmente, atenção, até acho pessoalmente que ele é mais carismático que os últimos dois que eu disse, ou seja, que a do PAN e que o do PCP. Até acho isto. Qual é o problema? É que ele vem num partido que é super disruptivo, é super jovem, é super wow, faz memes, faz piadinhas, faz não sei o quê. Pá, e depois, ele, pá, parece um cromo do caraças. Né? Tipo, ao passo que, por exemplo, o Paulo Raymond não é um gajo muito carismático, não é? Mas vem ali de um partido que vota PCP porque vota PCP, ou seja, é um partido mais tradicionalista. Tipo, ele não foge muito ali àquele microclima daquele eleitorado. Agora, um partido com a Iniciativa Liberal, que é tipo, que organiza fins liberais e que quer menos impostos, quer ser uma coisa mais jovem e não usa gravata e estão no Twitter a fazer threads e não sei. Epá. E depois apresentam um gajo. Pá, de fato e gravata, do horário das 9 às 5, não é isto, não é? Pá, vá completamente contra a linha daquele partido. Acho eu, atenção, isto eu a dizer que analise sobretudo a política em Portugal com base em outfits. Mas, pá, parece um Toninho a falar, não sei. Pronto, e é este o meu ranking, não sei se vocês concordam, também se não concordarem, digam. Pá, mandem mensagem, digam, olha João, eu não concordo porque... Eu acho que este não devia estar em sétimo, devia estar em terceiro. Este não devia estar em terceiro, devia estar em sexto. Pá, digam aí que está tudo bem. De resto, o que é que tenho mais? Pá, tenho dois TikToks essa semana que queria partilhar com vocês. Porque achei hilariante. Primeiro, já estamos com 26 minutos, vou acelerar. Primeiro, São Valentim, né? Celebrou-se São Valentim esta semana. Homens. Já. Celebrou-se. Espero que não se tenham esquecido. Que acontece é muito bom soldado, portanto, São Valentim, aí a dar aí para as costas. Espero que se tenham lembrado e tenham agraciado as vossas donzelas ou donzelos, porque isto hoje em dia dá para tudo. Mas, já, pá, então, eu estava a ver, pá, São Valentim, bué de surpresas românticas, bué merda de... quase que a esfregar na cara, tipo, olha, como é que se faz e que tu não fizeste, pronto. Esse tipo de surpresas, que um gajo até fica meio irritado, meio na defensiva, mas está tudo bem. E depois, estava a ver que foi no Peru, a polícia disfarçou-se de moça de entrega e de um coelho, a dizer, tipo, queres ser minha nobre ou não sei o quê, e foi para a porta de duas baronesas da droga, duas narcotraficantes, e elas vêm cá fora para receber os seus bombons. E quando vêm cá fora as duas, eles saem das personagens, dos disfarces, pá, e agarram as gajas e começam a prender. E de repente o gajo estava a fazer obras na rua, também era polícia à paisana, também agarra as gajas. E de repente estão 20 polícias à paisana a prender estas duas narcotraficantes. E eu achei hilariante, por dois motivos. Primeiro, todo este aparato para prender duas narcotraficantes, né? Mascarar-se de coelho e de moço de entregas e de trolha, pá, para prender duas baronesas da droga. Pá, e depois, as baronesas da droga são um bocado burras, não? Porque é tipo, tu vês alguém mascarado de coelho e das duas uma, ou tu tens um namorado e sabes que tens um namorado, e é tipo, hã? Que é esta merda? Joaquim? O que é esta merda? Ou então, não tens namorado e ainda mais estranho, que é tipo, meu, eu não tenho namorado, quem é que manda um coelho? Claramente, isto é um embuste, isto é uma emboscada para me prenderem. Portanto, giro, próprio ser para a polícia do Peru. Se calhar devemos fazer isto em Portugal também, tipo, começar a improvisar mais nas detenções, porque isto, aquela detenção tradicional de tocar a campainha e dizer, olha, o senhor está detido, acusado de fuga ao fisco. Já não dá com nada. Isto é começar a improvisar. Falar com o La Féria, organizar com o Zé Milho também para treinar as coreografias, pá, e organizar detenções, pá, mas nível da Broadway. É isto que acho que este país precisa, é disto. E segundo TikTok que eu vi esta semana e que realmente estou fascinado, pá, agora anda-me a aparecer muito cozinha. cozinha culinária. Só que não me aparece as merdas que vos aparecem. Tipo, eu sinto que a vocês aparece tipo como fazer pad thai em casa, ou como fazer beef wellington em casa. Aparece-vos pratos bacanos. E a mim o que é que aparece? Aparece merdas feitas para recambolear. Pá, tenho um gajo que me aparece que é o gajo só faz comida no dormitório. Tipo, por cima da cama. O gajo tem uma tábua de madeira e faz tudo por cima da cama naquela tábua de madeira. Desde perus, desde... Pá, o gajo é... Tens bué aparelhos daqueles portáteis e faz tudo ali. Pronto. Que é menos gente porque caga aquilo tudo, mas... Mas aquele, por acaso, até tem um bom aspecto. Mas o que me apareceu esta semana e que eu estou mesmo fascinado é a receita de uma Mac lasanha. O que é uma Mac lasanha? É uma lasanha feita com merdas do Mac. Que é o seguinte, aquilo são 2 ou 3 cheeseburgers, pá, uns 12 nuggets e batata frita. E os gajos cortam aquilo em pedacinhos, metem numa travessa, depois molho bechamel e queijo, depois uma fatia de massa e molho bechamel e queijo, mais uma fatia de massa, vai ao forno, meia hora e está pronto. Está pronto a comer Mac lasanha. E vocês dizem, João Nuno, isso é nojento. Certo. Agora, tudo o que eles meteram nesta travessa é delicioso. Um bom cheeseburger, uns bons nuggets, uma boa batatinha frita, molho bechamel e queijo ralado. É fenomenal. Portanto, eu hoje, que Deus me perdoe se isto não acontecer, vou acabar de gravar isto e vou mandar a Vimec para fazer uma lasanha. E depois digo-vos como é que isto correu, porque estou há uma semana vidrado neste prato e acho que é hoje que vai acontecer, porque não tenho jantar, ia ter de mandar a via. Se calhar, em vez de mandar o meu hambúrguer e ice tea que me costuma mandar, vou mandar ingredientes para fazer uma lasanha em casa. Depois publico, a ver se está a giro, se não está, ou se realmente é um nojo. Mas eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser estranhamente bom. Pronto, mas depois conto-vos como é que foi. Pronto, malta, e é isto. Esta semana está tudo, está bem. Pá, bada longa este episódio, não era suposto, malta, desculpem, eu alonguei-me ali na política, sorry guys. Pronto, malta, já sabem, boa sorte aí nos debates, se tiverem a ver, se não tiverem, melhor ainda. Um abraço, portem-se mal, mas com dignidade, e forcei. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João.